Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio está começando para você nesse dia 2 de abril de 2018, mês número 4 já desse ano 2018, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Na minha apresentação, ao lado de Valdir Luiz, Ricardo Mazella, Márcio Guedes e Jorge Vamburgo, voltando hoje ao programa com a mesa de áudio de Sebastião, Luiz Xavier, central técnica do Jorge, do nosso Roberto Barrucho e também do nosso Rafael Espíndola, produção do Luiz Ferreira, está em, do nosso Joca Sanches também, está em campo a seleção nacional do rádio.
De coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina.
Valeu, Vasco 3, Botafogo 2. Mais uma vez o Vasco vence no último minuto de jogo, nos acréscimos. O Vasco venceu o Botafogo na primeira da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E antes de ouvir os nossos comentaristas, vamos pro gol dele, Andrés Rios.
Carlos Vazquez!
Olha o Thiago Galhardo pra cobrança de escanteio. E o Vasco quer balançar na rede do Botafogo. Correu, mandou pra grande área, a bola passou. Olha lá, toque do Andrés Rios, vai entrando lá dentro. Balança, 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 balança a rede do Botafogo. Gol é do Machão da Gama, do Trimbala da Colina. Sobra, bateu de direita, caiu no canto esquerdo do Gatito Fernandes. Andrés Rios, cabeça no 9, marca o gol da vitória no Nilton, aos 48 no último lance do jogo, 48 nos acréscimos, de novo Vasco. Andrés Rios, cabeça no 9, espetacular, incrível, extraordinário, é histórico pro Vasco. Andrés Rios da 9, balança, 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 balança a rede do Botafogo, tatua comigo, índio! Olha aí, balançando de novo a rede do Botafogo, Andrés Rios, número 9, marca, marca, marca pro time do Vasco e bota no placar, 1, 2, 3, Vasco, 2, Botafogo! Tem que aturar, trem bala da colina, galera, venceu 3-2 o Botafogo, teve gente que largou os estúdios, largou no momento que saiu o gol, ficou uma loucura, e foi aos 48, graças a Deus, porque se fosse aos 8 do primeiro tempo, ia ficar uma loucura, mas de qualquer maneira o Vasco venceu 3-2 a equipe do Botafogo. O que é? É, grande passo aí, porque o empate vale até uma derrota de um gol de diferença, vai para os pênaltis, a marca do pênalti para a decisão do campeão carioca, e o Botafogo vai ter que vencer uma diferença de 2 gols para ser campeão direto nos 90 minutos e acréscimos na partida de domingo, dia 8 de abril, no Maracanã. Deixa eu chamar antes o Jorge Vamburg, que está voltando ao programa, e é o vascaíno.
Boa, Vamburg! Seja bem-vindo!
Pessoal do controle está animado, pessoal do controle remoto.
Jorjão, Jorge Vamburg, um abraço para você. Boa tarde, um abraço, ó. Um aplauso para você. De volta aqui para o programa. Aquele abraço para você. E eu pergunto o seguinte: o Vasco venceu merecidamente o Botafogo? Fica o jogo na mesa para o domingo? Ou o Vasco já está praticamente com mais de 50% com o título nas mãos no próximo domingo? Boa tarde.
O Vasco tem uma vantagem. Boa tarde, Borges. Boa tarde, colegas. Amigos, muito obrigado pela recepção na minha volta das férias. E ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil, muito boa tarde. Bem, o Vasco tem uma vantagem, mas isso não quer dizer que já esteja com o título garantido. Não pode se considerar assim. Eu acho que ninguém está considerando isso. A vantagem é muito pequena. A vantagem do... E isso já ficou demonstrado nas fases anteriores do campeonato, né? Na Taça Rio, na Taça Guanabara. Porque o Fluminense tinha vantagem, perdeu a vantagem, tinha vantagem do empate, perdeu. O Flamengo tinha vantagem do empate, perdeu. Então, essa vantagem do empate é muito traiçoeira e muito enganosa, porque leva o time a cair na defesa, até inconscientemente, principalmente no final da partida, assim, faltando a partir dos 30 minutos, faltando uns 15, 20 minutos, né? Isso é comum, é muito comum. Então, é difícil realmente você tirar partido dessa vantagem do empate. Acontece, mas ela é muito traiçoeira. Então, o Vasco não pode se deixar enganar por essa vantagem. O resultado, eu acho que foi merecido, como seria merecido também para o Botafogo. Os dois times jogaram pela vitória, buscaram a vitória. Mas ela veio para o Vasco, porque no final do jogo, o Vasco foi um pouco mais ofensivo, digamos que o Vasco foi para frente mais do que o Botafogo. O Botafogo tentou segurar mais o resultado e aconteceu o gol numa cobrança de escanteio, que é sempre uma jogada muito perigosa para qualquer equipe, né? Então, foi realmente um lance de muita felicidade do Vasco e eu acho que a vitória foi merecida. Quanto ao título, é outra história, é outro jogo. Botafogo vai pegar o Vasco cansado, naturalmente, porque o Vasco joga quarta-feira pela Libertadores com o Cruzeiro, e o Botafogo terá a semana toda para trabalhar, se preparar para esse novo confronto. É um resultado imprevisível, sem favoritismo, porque devido a toda essa situação que o Vasco vai enfrentar durante a semana, quer dizer, o Botafogo descansa e o Vasco se cansa enfrentando o Cruzeiro, um jogo importantíssimo também, já que o Vasco perdeu a primeira partida dessa fase da Libertadores.
5 e 11, agora vem um comentarista aqui, sabe o que diz? O hino do Vasco por baixo. Ontem no comentário botou o hino do Vasco direto, né? Por baixo. O problema é o seguinte: todos que jogaram por empate, apenas o Fluminense no Fla-Flu que conseguiu. O restante não conseguiu resultado positivo. Essa humildade do vascaíno Jorge Vamburg, você concorda? Ou você acha que... Porque o Brandão diz que não, que já o título já está na mão.
O Brandão é um trelocado, o Vamburg é um cara equilibrado. Um abraço para você, para o Mazela, para o nosso querido Vamburg, que voltou de férias. Nosso de férias, para você que está ligado no
mundo. O Márcio Guedes vai mandar abraço, não.
Ah, meu querido amigo.
Esse na hora de sofrer, vocês dois, a semana passada, é bom pegar o Vasco, porque vai ter Libertadores, vai ganhar. Quebrar a cara.
Pegar o só no controle remoto, senão... Deixa eu falar por último. Daqui ficou em casa no sofá. Fala por último, pessoal do sofá. Meu amigo Márcio Guedes, meu ídolo, um grande abraço pra você. Prazerzão mais uma vez estar com você
no programa. Boa tarde, meu amigo. Eu tô impressionado como tem gente comemorando o Vasco. Tem gente ressentida aí,
hein? Tem os caras que não tem que com dos outros, né?
E outra coisa, o Vasco é campeão. Tenho a impressão que é melhor cancelar o jogo domingo. O Vasco é campeão.
O Brandão disse que o Vasco é campeão.
Tem um amigo nosso aqui que... pegou o brinquedo dos outros para se distrair, né?
Isso, cara.
Ah, é?
Que isso? Mas você acha que a humildade do Vasco é grande?
Olha,
assim?
Um abraço pro Vamburg também. Não, o Vamburg falou basicamente o que eu falei ontem. O poder ter ganho qualquer um. Foi um jogo de detalhes. Eu até que o final, depois, hoje, ontem à noite, eu conversei por telefone com o Alberto Valentim e eu foi por detalhes.
Foi de detalhes ou de muitos erros?
Erros. E no final foi um detalhe, porque sem tirar o mérito do Vasco, o Botafogo poderia ter ganho, como o Vasco ganhou. O jogo, quando eu falei, você me acionou 41, 42, eu falei, ó...
É, você disse que o pessoal vai segurar.
É, o jogo tava segurar, bom 2x2. Tá bom 2x2 pros dois lados, mas aí o Botafogo perdeu um escanteio, teve um contra-ataque e não teve
o torcedor Botafogo se irritou. Ele se irritou dizendo
que tá perdendo jogou no fone meio. No chão, tá certo, foi pro banheiro, ficou irritado. Eu dou razão esse torcedor que jogou fone no chão e tudo, ficou irritado.
Porque ele já vinha me avisando, dizendo, olha, tá perdendo muita bola no meio de campo.
E quando entrou aquele asmático do Marcos Vinícius, aí ia colocar com 10, né? Pô, aí tirou de sério. Marcos Vinícius, aquele perninha curta do Evan, que eles tiram do sério. Então, qualquer um fica irritado. Pô, já fui lá hoje, pelo amor de Deus. Esses dois não, pelo amor de Deus, entra com 9, com 10, mas não põe essas duas em aca. Porque isso aí é brincadeira, não existe. Marco Vinícius e Léo Valença. Então, o que acontece, ô Borges? O jogo
qual é a vantagem do Vasco para domingo e qual é a desvantagem do Botafogo? A vantagem do Botafogo eu diria o seguinte, porque o Vasco vai novamente como os outros jogando mérito, pelo empate?
O Vasco teve mérito para chegar, o Botafogo não soube segurar o resultado. Podia ter parado a bola lá na frente, no Paulinho, mas ninguém parou. Tudo bem, não adianta ficar comentando.
O Lindoso que podia fazer a falta.
Fez uma partida horrorosa, fez uma partida brilhante contra o Flamengo, ontem foi o pior em campo. Então, brilhante contra o Flamengo, contra o horroroso. Então, olha só, eu acho que o Vasco leva vantagem porque você entra com dois resultados. E você, numa decisão, entrar com dois resultados é uma vantagem. Mas, tem que ver...
Mas os outros não aproveitaram isso. Fluminense não aproveitou, nem o Flamengo.
O Flamengo não aproveitou. Mas o Vasco teve erros, o Botafogo teve erros. Se a gente analisar bem, claro que os gols são produtos de erros e virtudes. Ontem foram mais erros que virtudes, os gols que aconteceram ontem, os 5 praticamente, os 5, mais erros que virtudes. Mas eu acho que o Vasco leva uma pequena vantagem, que é uma decisão, mas tem um lado do desgaste, que não sei se vai fazer diferença, que até o jogador, BH, uma hora de viagem, não sei como vai ser o jogo, mas é um jogo desgastante contra o Cruzeiro. Eu acho que está em aberto.
Porque o desgaste é maior, da viagem ou o desgaste de jogar jogo, mais uma
do
partida?
Jogo, do jogo, que uma BH partida? Não desgasta nada. Né?
É uma partida...
É mais rápido vir para BH do que vir da Barra para cá.
É uma partida difícil, porque ser Libertadores é um adversário. Se fosse um
Cruzeiro
jogo...
perdeu ontem.
Eu acho o Cruzeiro perdeu na estreia da Libertadores também.
Também.
Os dois vêm de derrota.
Os dois precisam ganhar. Então é o seguinte, o domingo é um outro jogo. E tem um detalhe que me chama a atenção, que nos últimos 3 jogos, Botafogo e Vasco, 15 gols. 2 placares de 3x2 para o Vasco e um 3x2 para o
Botafogo. Mas isso determina que os times estão bem no ataque ou estão mal na defesa?
Mal no sistema defensivo. Principalmente no sistema defensivo dos dois times, estão errando muito. Principalmente o jogo aéreo, estão errando muito as duas equipes do sistema defensivo. Por isso que tivemos 15 gols em 3 jogos, que são resultados atípicos. Você se recorda de 3 jogos seguidos entre dois grandes clubes? 15 gols? Não tem. Foram erros demais.
É difícil. Deixa eu chamar aqui o nosso Márcio Guedes antes do recado. Nosso Márcio Guedes, Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
O pessoal já está participando aqui, dando cornetada, né? No nosso live face, no facebook.com/Rádio Nacional Rio e nos telefones 21 17 6917 6918. Márcio Guedes, o que houve aí com o Botafogo? Qual foi a virtude do Vasco nessa vitória? Como é que fica essa final? Como é que você pensa? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Olha, foi um jogo muito equilibrado, decidido evidentemente nos erros das defesas. O Vasco tem o Paulão e o Erazo, que são fracos. O Botafogo tem dois jogadores que me chamam a atenção, Marcinho e Igor Rabelo. Eles são ótimos quando estão com a bola nos pés atacando. São péssimos na hora de marcar. Por isso, Marcinho tem os adversários encontram espaço para atacar. Ontem ele perdeu bola também no lance do primeiro gol do Vasco, enfim. Duas defesas fraquíssimas e isso justifica, evidentemente, essa conta aí de 15 gols em 3 jogos. E pelo lado da carruagem, se você quiser de superstição, o próximo vai ser 3x2 Botafogo, né? Se for na alternância aí, né? Aí depois vamos para os pênaltis, se for isso. Será que teríamos outros 3x2 no pênalti? Não sei. Agora, o Vasco tem um jogador que, na minha opinião, é um diferencial, o Paulinho. Esse jogador, para mim, está pairando aí acima dos outros. Se ele entrar bem domingo, pode fazer a diferença, porque são dois ataques, na minha opinião, muito limitados. Mas o Paulinho é um jogador que tem criatividade, tem drible, chuta muito bem a gol. Foi decisivo naquela vitória sobre o Fluminense, entrou bem no jogo ontem, enfim. E o Botafogo está na base da garra e tal. Agora é um time que, tá, além disso, tem pouca sorte. O Vasco, por exemplo, em 2 jogos, também bateu um recorde. vencer dois clássicos decisivos com um gol nos 50 minutos, vamos convir que não é todo dia, não. E o Botafogo está na sua décima decisão em 13 jogos, em 13 anos. Agora, perdeu três vezes o Flamengo, perdeu duas para o Vasco, perdeu uma para o Fluminense, está prestes a perder a terceira para o Vasco também. Só ganhou do Madureira, ganhou do Flamengo com aquele do Louco Abreu e ganhou do Fluminense aquele seu Sidorf, né? É muito pouco, né? O Botafogo tem se mostrado muito pouco decisivo em jogos finais. Agora, isso aí não é só questão de azar. É uma questão também de times cheios de falhas, imaturos e mal preparados para o momento decisivo. E ontem também achei que o Zé Ricardo ganhou o duelo tático com o Valentim, principalmente no segundo tempo, e apesar do desgaste físico dos dois times.
Valeu, Márcio. Vem aí, ele que bate, bate legal antes do nosso Ricardo Mazella. Nosso Luiz Ferreira, boa tarde pra você. Tem recado aí antes de você, Mazella.
Luiz Ferreira é nacional.
Então, o recado deve ser muito importante, porque o produtor pediu pra ser chamado.
Exatamente. Peço licença ao Mazella. Primeiro registro aqui a participação do nosso Rodrigo Ricardo, cornetando, dizendo que vai dar Vascão, campeão. Domingos Cunha, o Celso Amorim. Celso Amorim tá feliz com o Flamengo. Nosso Jansen Campos. Resisto hoje também, Borges. Aniversários do Guarani, 107 anos de história. Do Atlético Goianiense, 81 anos de história, parabéns para essas agremiações. Aniversário também do nosso Fabinho, Fábio Luiz, operador aqui dessa casa, Rádio Nacional Rio. E agora vem a cornetada. O Góis, ele se identifica.
Góis.
Obrigado, Índio, é isso mesmo.
É Antônio Góis ou Góis?
Góis. Ele assinou. Sou o Góis de Queimados, Luiz. Diga. Não sabia que o Valdir Luiz era presidente do Botafogo. Para ligar para técnico, recomendar para não escalar. Que é isso? Passei a bola.
Olha aqui, eu não recomendo. Eu gostaria de ser um dia, mas se eu for, minha mulher me expulsa de casa. É. O detalhe é o seguinte, eu liguei pro Alberto, que ele é amigo meu.
Amigo meu falou, tem um lado positivo, então.
Então,
você ligou pra quem? Explica aí, pro Alberto Valentim?
Alberto Valentim.
O Alberto Valentim te escutou?
Não, porque nós fizemos já uma boa amizade.
Sim, mas ele te escutou?
Não, eu não pedi para escalar.
Você não conectou, não.
Eu liguei apenas para dar um abraço nele, para dizer que nada estava perdido. Mas não vou escalar time. Avisa esse rapaz de queimado para cuidar do...
Góis, Góis. Ele vê aí o mito da Nacional, ele inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Valeu, nosso Ricardo Mazella, que vai transmitir Cruzeiro e Vasco na quarta-feira.
Último a falar, o cara esqueceu a minha vinheta. É. Eu tô sem moral nenhuma. Quebrei até o microfone. Ele me manda uma coisa que eu quase não perdi o sono, não dormi. Um negócio esquisito.
É mesmo?
Hoje tá um negócio estranho até.
É, o cara te chama de que torcedor de sofá, pô.
É, vai pro controle remoto, arruma
esse troço remoto.
Que eu já quebrei.
Peraí. Tá ajeitando.
Tá
sem tudo,
você fez a mesma coisa semana passada, eu tô lembrado. Fica na tua.
Mas era disso tudo que eles falaram.
Bom, vamos direto pro jogo. Botafogo e Vasco da Gama. Primeiro, o que vai decidir o título pra mim é o posicionamento da defesa. Falei isso na televisão ontem à noite. O que vai definir o título é o posicionamento da defesa. O Márcio falou, Van Burg, Valdir, sobre gols tomados, movimentação, jogadores fracos tecnicamente. Mas o que vai resolver é a proteção e quem errar menos na defesa. Botafogo tem um ponto positivo, que é o primeiro tempo. O ponto negativo, que é o segundo tempo. Se conseguir fazer um placar no primeiro tempo, dificilmente perderá o título. Agora, o Vasco tem a vantagem no empate, isso é importante. Não acredito que o jogo em Belo Horizonte vá cansar em nada, isso não é handicap. No meu modo de ver, para o Botafogo, nenhum. O que pode acontecer e prejudicar o Vasco é se algum jogador se contundir.
Se machucar.
Aí sim será um prejuízo.
Mas é, se o Paulo se machucar, vai ser uma ajuda.
Tava todo mundo doido antes que ele levasse o cartão que ele tava
pegando. Eu acho o Paulão excelente zagueiro.
Aí, ô Márcio, segundo amigo meu, o conselheiro Machado já mandou um recado pro time do Cruzeiro para dar uma pegada no Praulão para ele não jogar.
Ô Magelo, o Valdir Luiz, como assessor especial do
técnico.
que eu não tô entendendo, porque ele não reforça a marcação do meio-campo, o seu time é tão aberto, não é? E seu Lindoso agora, quem que vai jogar lá?
É isso que eu queria saber, seu Lindoso. E agora, Marcelo, o que você acha?
Eu vou explicar. Eu tive com o Matheus Fernandes hoje, ele deve jogar, porque o Dudu Cearense fez uma cirurgia de apêndice. Então, se não o Matheus Fernandes está vindo uma fratura de dedão, do dedinho do pé.
Mas
então,
se ele não jogar, tem outro jogador?
Ele vai ser obrigado a improvisar o Marcelo de volante.
De volante?
Não é possível. Será que um jogador técnico não pode jogar ali mesmo fora de posição do que improvisar um zagueiro? Você já ligou pro técnico ontem, hoje você já falou com o Matheus Fernandes.
Já tive com o Anderson Barros.
Já você falou com o Matheus Fernandes?
Hoje de manhã no Botafogo, na Engenharia Severino.
Mas o que você tá vendo, você Márcio? Vai falar o que com o Matheus Fernandes?
Nem o Lavalense que esculhambou todo mundo, hein?
Não, esse aí. Esse é o Marcos Vinícius. Márcio Guedes, vamos fazer um rateio pra gente pagar passagem de ambos pra ir embora.
Olha aqui, ó, essa ausência do Lindoso domingo, embora eu não seja fã do Lindoso, pra mim ajuda muito o Vasco. O Botafogo fica mais desguarnecido aí no meio, desentrosado. Eu tenho a impressão que o Vasco tem uma boa vantagem nesse ponto aí.
É porque o Lindoso marca bem. Agora, o Mazella, o Wellington não joga. Estão dizendo que pode ser que o Werley ganhe a posição do que botar o André ali ao lado do Desabito. Ele botaria o Werley ao lado do Paulão e também do Eraso e liberando mais o Desabito.
E iria com três zagueiros e adiantaria.
É porque o Werley já jogou no Grêmio nessa posição.
É, mas enfim. Fala, diga.
Ô Mazella, há uma série de coisas que só acontecem no Botafogo, né? Você já ouviu falar nisso, né?
Sim, sim.
Nesse jogo aí de ontem, Pikachu fazer 2 gols em 1 minuto e o André Rios fazer o gol da vitória é da série coisas que só acontecem no Botafogo.
É, mas o Pikachu, em 2015, num jogo pela Série B, um domingo de manhã, foi 3-2 Paysandu e ele fez 2 gols também com a camisa do Paysandu.
O problema é o Botafogo, então.
E foi esse jogo que aquele juizinho, tal de André Luiz de Castro, deu pênalti, depois voltou atrás. Eu nunca vi isso só acontecer aqui.
Eu já vi o Cabelada fazer isso no banco.
Mas o Cabelada tem que ter um livro, né?
E vai ter um filme dele.
Quem perde mais, Vasco ou Botafogo?
Eu acho que quem perde mais é o Botafogo, porque o elenco do Vasco, em que pesa um equilíbrio no primeiro momento, o elenco do Vasco é melhor. O Vasco tem melhores peças de reposição. Não que sejam maravilhosas, mas em relação ao Botafogo, o Zé Ricardo tem mais peças de reposição do que o técnico do Botafogo, o Valentim. Eu acho isso. A vantagem do jogo, para mim, não vai dar ser nenhuma a favor do Botafogo. Só se machucar alguém. Resolvendo a defesa, quem errar menos acertando a defesa vai ser o campeão.
Jorge Vambuco, você acha quem perde mais? O Vasco com a ausência do Wellington ou o Botafogo com a ausência do Rodrigo Lindoso?
Eu acho que há um empate aí, porque o Wellington hoje é um jogador importante para o Vasco. Realmente ele faz um papel muito bom ali na marcação, embora não seja um jogador de muitos recursos técnicos, mas ele é um jogador importante para o Vasco. E muito lutador, e além disso, ele se posiciona bem normalmente. E o Rodrigo Lindoso está em excelente fase no Botafogo, é também importante para o Botafogo. Agora, eu acho que realmente o Vasco, para garantir o resultado, para sair campeão, ele precisa melhorar a proteção à sua defesa. Com o Wellington e o De Sábato ali apenas, não está sendo suficiente, principalmente nas bolas altas. Ontem, aquele segundo gol do Botafogo, todos os zagueiros do Vasco, estavam de costas para o jogador do Botafogo. O jogador do Botafogo chegou de frente, cabeceou como quis, sozinho. E o Paulão estava de costas, o outro, o companheiro dele, o Eraso, estava de costas, nem viu ele chegar. Então, realmente está havendo ali muita dificuldade na marcação dentro da área do Vasco. Eu acho que talvez essa solução aí dos 3 zagueiros... seja uma boa medida. Acredito que o técnico do Vasco, Zé Ricardo, pode realmente estar pensando nisso, porque o time está muito frágil do jeito que vem jogando. É preciso melhorar o esquema ali, porque só o De Sábato e o Wellington não dão conta, e o Wellington agora está fora. Agora, o que a gente via anteriormente no Vasco, antes da chegada do Zé Ricardo, era, e depois até um pouco também da chegada dele, depois ele melhorou isso, era a dificuldade da defesa. Aí ele consertou a defesa. Aí o Vasco não fazia gols. De repente, time começou a fazer gols, mas a defesa piorou novamente. Então, tem que haver alguma outra solução ali para aquela zaga, porque é uma questão de posicionamento, de treinamento. Parece que o Paulão e o Erazo não estão muito bem entrosados. Enfim, tem que haver uma solução, que o ponto fraco do Vasco, que todos os adversários vão explorar, é a zaga, ali o meio de zaga do Vasco, e principalmente nas bolas altas. Esse jogo com o Cruzeiro lá é um jogo de muito risco. Eu acho que o Zé Ricardo tem que armar desde já uma boa proteção ali para a defesa, porque como vem jogando, não dá. Não é possível que em todo jogo o Vasco tenha essa sorte que teve ontem, que teve contra o Fluminense, né, de fazer gol no, já nos descontos. Isso é ruim, isso não é bom, não. Olha, veja só, eu tenho aqui uma estatística de que 13 dos 38 gols marcados pelo Vasco na temporada, ou seja, este ano, ou seja, 34%, foram marcados depois dos 30 minutos do segundo tempo. Então, isso é muito perigoso. Viradas não acontecem todo o tempo. E às vezes acontece a virada contra, como foi o jogo anterior com o Botafogo.
É.
Isso aí, essa situação é muito perigosa. É preciso que o time jogue normalmente. É muito emocionante, muito bonito tal, ganhar nos descontos. Mas não é possível que continue desse jeito.
É, porque eu não posso ficar esperando. Ô, Márcio Guedes, agradecendo sua presença aqui no programa No Mundo da Bola, voltamos aí na quinta-feira com você. E o Valdir Luiz disse que, o seguinte, qualquer coisa ele manda o telefone do Alberto Valentim. O que você pediria para o Alberto Valentim se você fosse falar com ele?
Pediria exatamente o que eu já falei no programa de hoje. Eu acho que ele não consegue resolver o problema de proteção à defesa do Botafogo. Contra o Flamengo, apesar da vitória, o Botafogo no segundo tempo recuou muito, mas de uma forma meio desorganizada. O Flamengo teve até alguma chance, mas o Flamengo estava muito mal, estava muito travado, estava sem pontaria, sem criatividade, sem nada. Mas continua a defesa muito exposta. O Carli, eu acho um bom zagueiro, mas é um zagueiro lento. Né? O Igor Rabelo, que tá, às vezes pela bola alta e está meio baratinado ali, é uma linha de zaga vulnerável. Então, tem que haver uma nova solução no meio-campo. Não sei, três volantes, como o Jairzinho fazia. Acho fundamentalmente isso, é proteção à zaga, porque se o Botafogo leva um gol do Vasco na frente, vai ficar muito difícil buscar esse título aí e o possível zebra. Eu até acho já uma zebra a vitória e o título do Botafogo agora.
Valeu, Márcio, aquele abraço.
Um abração, hein?
Abraço, Márcio.
5:30, vamos fazer o seguinte, paramos um pouquinho, vamos ao intervalo e voltamos já com a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
o mundo da bola.
Valeu, voltamos para a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e por toda a rede nacional de rádio, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. A partir das 6, a notícia do Brasil e do mundo com o repórter nacional para você. O Momento Estádio vem aí com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Poliana Okimoto, única medalhista olímpica feminina no esporte aquático brasileiro, foi eternizada no Hall da Fama da FINA em cerimônia realizada no último sábado. O treinador de Poliana, Ricardo Sintra, e o supervisor de maratonas aquáticas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Ricardo Rato, estiveram presentes à cerimônia. Poliana ganhou bronze nos Jogos do Rio, também tem 4 medalhas em mundiais de desportos aquáticos, 2 medalhas de prata em mundiais de maratona aquática e 2 medalhas de prata em Jogos Pan-Americanos. Ela foi eleita pela Federação Internacional de Desportos Aquáticos, a FINA, como a melhor nadadora de maratona aquática em 2013. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes. Agora é hora de você conferir a contagem regressiva para a Copa do Mundo Rússia 2018. Vem aí o Boletim Nacional da Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Mal conquistou a classificação para a Copa do Mundo e o técnico Jorge Sampaoli já pode sair da seleção argentina. É, meu amigo, o que uma goleada pode fazer com o treinador, hein? Depois do 6-1 sofrido em amistoso contra a Espanha, a imprensa argentina já cogita a saída do comandante. Mas calma, não é para agora antes da Copa. É só para depois do Mundial da Rússia de 2018. A informação é do jornalista Rafael Takacs, do diário Lance. Ele destaca que na Argentina, Sampaoli ganhou a total desconfiança de quem trabalha com o esporte. De acordo com o Takacs, a humilhante derrota na última semana gerou frustração e revolta. Duvida disso? Então houve uma narração argentina após o 6º gol da Espanha no último amistoso.
Se terminou, amigo. Contundente. Se terminou la era Don Paoli, Sampaoli, la re... Paoli, Sampaoli, la... Se terminó, me hiciste pasar una vergüenza horrible con Nigeria, nos comimos 4, ahora nos vamos a comer 10 con España, candidato a ganar el Mundial, somos verdes, hacemos un partido amistoso a un mes del Mundial con una potencia, los jugadores ahora están muertos de miedo, somos un desastre, esto no es Chile, es Argentina, somos la vergüenza de Sudamérica.
Nem precisa entender espanhol para saber que ele está furioso. Mas basicamente, ele xinga Sampaoli, diz que a derrota foi contundente, que a seleção é verde, um desastre, que a Argentina não é o Chile, que os jogadores estão cheios de medo e que a seleção hoje é a vergonha da América do Sul. Jorge Sampaoli assinou um contrato com a Associação Argentina de Futebol até a Copa de 2022 no Catar, mas tudo leva a crer que o trabalho será interrompido antes. A não ser que, claro, Sampaoli consiga reverter o quadro. E como alcançar esse objetivo? Primeiro fazendo com que a Argentina consiga jogar sem Messi. Aí a base de comparação é o Brasil. Enquanto a seleção de Tite venceu os 2 amistosos contra a Rússia e a Alemanha sem Neymar, a Argentina até passou pela Itália, mas sofreu contra a Espanha. Sabemos que não é fácil jogar sem um dos principais jogadores do mundo. Talvez até o melhor, na opinião de muita gente. E aí vem então a segunda possibilidade, que é torcer para o Messi não se machucar, jogar demais na Copa do Mundo e a Argentina conseguir levantar o caneco na Rússia. Ou pelo menos ter uma campanha convincente. Se porventura nossos irmãos fracassarem, aí a batata de Sampaoli vai assar e dificilmente ele leva a Argentina para a Copa do Mundo de 2022.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É, o locutor ficou marado, hein?
É, mas esse locutor perto do amigo nosso aí é fichinha.
Poxa. É mesmo?
Fichinha. Perto do amigo nosso,
só
ele é fichinha.
O amigo, esse amigo nosso, ele não se jamais faria isso por causa da seleção, faria pelo clube dele.
É verdade.
Mas assim, chegando, falando.
Claro, mas aí eu.
Vai embora!
Meu amigo, a passionalidade é uma coisa simpática no futebol.
O que você acha do Sampaio? Será que segue depois desse 6x1? Ou esse 6x1 dá uma.
Eu acho que mexer agora é complicado. É. Estamos em abril, maio, junho, começa a Copa do Mundo.
Ele foi com o lobby da.
Exatamente.
Fez um bom trabalho no time, na Universidade do Chile, na seleção do Chile. E agora, meu, tu vai tirar o cara faltando menos de 90 dias para a Copa do Mundo?
É complicado. Dias, agora, eu, acima de tudo, eu acho desagradável para o ouvinte, o telespectador. Claro, eu não sei se esse cara é de rádio ou de televisão, não sei qual é a mídia que ele trabalha.
Mas de qualquer maneira,
é uma vez um, chato. Eu vi um jogo do Fluminense, não lembro o nome do rapaz, um rapaz ficou totalmente transtornado, agradecendo a todo mundo.
Obrigado, Peter.
Não, isso é normal, mas isso é diferente, né?
É diferente, é com educação.
É, com educação. Porque
o tricolor, acima de tudo, é um cara educado, quer dizer, então... Esse
a fidalguia.
É o a fidalguia tricolor acima de tudo. É. Agora, esse cara aí...
Ela chega todo mundo e educa...
Esse cara aí foi deselegante.
Deselegante, mal educado, desrespeitoso. É. Quer dizer, você pode criticar o cara, mas não fazer o que ele fez
eu
aí.
Eu tô perplexo. Tudo que eu tô ouvindo hoje aqui.
5h39.
Depois de você na quinta-feira, que eu tô ouvindo aqui...
5h39. Vamos fazer o nosso giro pelos principais campeonatos estaduais do país. Bruno Mendes veio de peso trazendo as informações.
Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos com os principais resultados de norte a sul do Brasil nesse fim de semana. Campeonato Acreano, Rio Branco venceu o Atlético por 1-0. Campeonato Alagoano, primeiro da decisão, CRB levou a melhor sobre o CSA e venceu por 1-0. Vamos agora para o Campeonato Baiano. Bahia venceu Vitória por 2-1 na primeira da decisão. Campeonato Catarinense, tivemos última rodada, Avaí 2, Chapecoense 2, Brusque 1, Inter de Lages 1, Tubarão 3, Joinville 0, Criciúma 1, Ercílio Luz 0, Chapecoense e Figueirense farão a decisão do Campeonato Catarinense. Campeonato Cearense, semifinais, o Fortaleza venceu Floresta 3-1, Ceará perdeu para o Uniclínico 1-0, mesmo assim, Ceará e Fortaleza farão a decisão do Campeonato Cearense de Futebol. Vamos passar agora para o Campeonato Gaúcho. O Grêmio praticamente conquistou o título, botou uma das mãos na taça, venceu, goleou o Brasil de Pelotas por 4-0. Campeonato Goiano, também a primeira da decisão, a Aparecidense empatou com Goiás em 0-0. Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá empatou com União Rondonópolis 1-1, o Sinop empatou no tempo normal 1-1 com o Luverdense, 4-3 nos pênaltis no Campeonato Mato Grossense. Campeonato Mineiro, o Atlético se deu bem, venceu o Cruzeiro por 3-1. Campeonato Paraense, o Remo, primeiro da decisão, venceu o Paysandu por 2-1. Campeonato Paraibano, semifinal, o Botafogo da Paraíba venceu o 13 por 1-0. Primeira da decisão no Paranaense, o Curitiba venceu o Atlético por 1-0. Campeonato Pernambucano, também a primeira da decisão, Central e Náutico empataram em 0-0. Campeonato Piauiense, o River venceu o Piauí 1-0. O Parnaíba perdeu para o 1-0, 4 de julho e Flamengo ficaram no 1-1. Campeonato Rondoniense, o Real Ariquemes venceu o Genos 2-1, o Guajará bateu o Vilhena por 2-0. E finalmente, Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Corumbaense venceu o Operário na primeira da decisão por 1-0. Tá certo? Forte abraço pra você, pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu então, e os campeonatos estaduais, o Campeonato Baiano, o Bahia venceu 2-1, Vitória. Jorge Mambuco, o que você acha desse jogo de volta no Barradão? No próximo domingo, Vitória e Bahia. Vitória ainda tem chance?
Tem, claro. Jogando em casa, a diferença é muito pequena. Vitória tem condições de reverter essa situação, porque pode perfeitamente levar para os pênaltis com um gol de vantagem. E basta ter dois gols de vantagem para conquistar o título. Então, a vantagem do Bahia é pequena, não está nada assegurado. Tem que lutar muito nesse jogo para manter essa vantagem e conquistar o título.
O Brasiliense venceu 1-0 Sobradinho, joga o jogo de volta agora no próximo sábado. Ceará e Fortaleza vão começar as finais, né? Jogando no próximo dia 4, que é uma quarta-feira, e no dia 8, a grande final, Fortaleza e Ceará no Campeonato Cearense. No Gaúcho, 4-0 acabou, Grêmio, né? Em cima do Brasil, pelo acabou?
Eu acho que o único que já acabou para mim foi o Gaúcho. Porque o Paulista está em aberto, 1-0, Palmeiras é um
resultado. Leu o Mineiro? Diferença de um gol. Agora, foi expulso um cara do Brasil, não foi? Eu não sei se
eu ouvi uma entrevista do Klemer, que foi goleiro do Flamengo,
e
que
técnico
é o técnico do Brasil de Pelota, dizendo que o Daronco acabou de destruir o jogo. Eu não vi o lance, só vi os gols, não posso...
No primeiro tempo foi 0-0. No segundo tempo...
Esse jogador foi expulso depois.
Foi no tempo, estava 0-0.
0-0, foi depois.
Nós não vimos o jogo, a gente estava trabalhando. Mas eu vi uma entrevista do Klemer essa noite, já na madrugada, numa televisão aí, que eu vejo tudo.
Você demorou a dormir hoje, né?
Demorei. Valdir,
com certeza.
O nome do jogador expulso é Éder Ciola. Foi um lance que ele pegou com o Luan com o joelho nas costas. Que ele
eventualmente
desabou. Como ele já, amarelo, ele já tinha um amarelo, levou o segundo, foi expulso.
É choro de perdedor. Eu acho que lá em Minas, mesmo com a diferença de dois gols, tá aberto.
Tá aberto?
Tá aberto. Do Cruzeiro tem elenco. Eu acho que no Rio, São Paulo, Minas, Salvador, tá aberto.
Valeu.
Eu acho que, pra mim, campeão mesmo, pra mim, só o Grêmio.
O que você acha, meu querido Ricardo Mazella? Esses jogos aí, principalmente o Grêmio, já está decidido, o Atlético está decidido em cima do Cruzeiro, e também, lembrando que o Atlético venceu 3-1 o Cruzeiro, e no jogo de volta acontece Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. Mas o Paysandu, no Campeonato Paraense, na final, perdeu por 2-1, e aí?
Eu acho que o Van Burg e o Valdir analisaram bem. Diferença pequena, e olha só, são jogos clássicos. A única final que não tem um clássico é no Sul, que é Grêmio com o Brasil, não tem a tradição, e o Grêmio errado com o Daronco, ou certo com o Daronco, meteu 4, pra mim acabou. Mas o resto tá tudo aberto, até pelo equilíbrio da tradição dos clássicos.
Inclusive o Campeonato Paulista.
Claro, 1-0 Palmeiras. O Palmeiras ganhou fora de casa, o Corinthians, mesmo tendo um time inferior ao Palmeiras, pode ganhar na Arena, não tenho a menor dúvida disso, não.
O detalhe que eu não sei se vocês viram...
O Curitiba venceu 1-0 o Atlético Paranaense, e o Central de Caruaru empatou com o Náutico 0-0 nas finais
pernambucanas. Eu quero fazer um registro aqui do Clássico de São Paulo rapidinho e do Clássico do Rio. Você vê a diferença. Lá em São Paulo, uma pancadaria e dois jogadores se sobressaíram na pancadaria. Um que saiu daqui do Botafogo só batia que o Gabriel, se ele fosse alto em tanto tamanho de Maurício, ninguém aguenta ele. Faz falta por trás de todo mundo. Terrível. E o outro, Felipe Melo.
O Felipe Melo tem a cara de pau de dizer que não fez nada. E que foi por causa do nome. E disse que depois que aquela lupa ali não tinha nada a ver, que não bateu no jogador.
E eu quero. Aí o lado bom. O jogo de ontem é que não teve pancada entre Botafogo e Vasco. E principalmente o comportamento das duas torcidas. Digno de registro, de parabéns. Porque se comportaram. Até os cânticos eram incentivantes suas equipes, sem se ofenderem mutuamente.
Então poderiam sentar lado a lado. Porque, aliás, o público foi horroroso ontem, né?
Mas olha que horroroso. A saída foi tranquila.
Foi público menor um pouquinho do presente no jogo do Fluminense e Vasco.
Muito ruim.
E menor do que do Flamengo e Botafogo.
Eu gostaria que todos os clássicos aqui no Rio, não só no Rio, em todo o Brasil, tivessem a grandeza e a postura de Botafogo e Vasco, das torcidas de Botafogo e Vasco.
Tá compreensível ali hoje, né?
Tá. Não, mas eu falei isso até com o Maurício.
Depois de uma noite de sono, tudo muda. A Copa do Nordeste, Santa Cruz e ABC, Vitória da Bahia e Sampaio Corrêa, Ceará e CRB, Bahia e Botafogo da Paraíba, são os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. Vamos com o Flamengo, 5h45. E o Maneiro vem aí, ó.
Rafael Monteiro.
O Flamengo anunciou Carlos Noval como novo diretor executivo de futebol. Noval substitui Rodrigo Caetano, recém-demitido do cargo, e sai da base do clube para contribuir com o elenco profissional. O novo diretor rubro-negro comandou as categorias de formação do Flamengo por 8 anos. Sob o seu comando, a base conquistou 3 Copas São Paulo de Juniores, 2011, 2013 e 2018. Carlos Noval foi o responsável pela reestruturação nas diversas categorias do clube. Com a saída de Paulo César Carpegiani, a primeira tarefa de Noval é contratar o novo técnico rubro-negro. Com a ausência do novo treinador, o auxiliar técnico Maurício Barbieri vai comandando as atividades do grupo. Outro desafio do dirigente será reavaliar os atuais jogadores do elenco, destacando que nesta temporada 2018, o Flamengo, sob comando de Rodrigo Caetano, realizou apenas 3 contratações: Marlos Moreno, Henrique Dourado e Júlio César. O Flamengo volta a jogar somente no próximo dia 14 pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória no Barradão, na Bahia. E na sequência, dia 18, joga contra o Santa Fé da Colômbia pela Copa Libertadores da América no Rio de Janeiro. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Ô Mazaro, o que você acha dessa reestruturação do Flamengo? O Flamengo vai conseguir resolver o problema?
Não sei, eu acho que o Flamengo já está perdendo. Ele tinha um prazo de quase 2 semanas e meia para botar o novo técnico desde a demissão do Carpegiani. Aí escolheram o Bigu, não, que eu tenho que falar que é o Carlos Noval, que é o nosso amigo de pelada, ele me dou muito bem com ele. Aí botaram o Renato, o Bigu, o Carlinhos na parada, que vinha fazendo um bom trabalho embaixo. Agora, você trabalhar na base é uma coisa, trabalhar em cima com a pressão que o Flamengo tem é outra. O Noval é um grande rubro-negro, torcedor fanático do Flamengo. Não sei como é que está o clima entre os jogadores, se ele vai ter condição de apaziguar, amenizar. E eu acho que o Flamengo está perdendo muito tempo em encontrar um nome. Não sei qual é o nome. E lembro que o Vasco se deu bem quando demitiu o Milton Mendes e colocou o Zé Ricardo.
13 dias.
É rapidinho, o time mudou.
Tinha o mesmo tempo
que o Flamengo tinha. E o Flamengo não tem. O Bigu é de futebol, ele conhece. Mas agora não sei se vai conseguir.
Existem alguns problemas, né? Existem alguns problemas. O Ricardo Lomba perdeu totalmente o grupo com as declarações que ele deu publicamente. Aquele é para você resolver internamente. Já houve uma pequena resistência aí na reunião do último sábado.
Mas o que pode influenciar o tal do Lomba no elenco?
Ele é um vice-futebol.
Sim, mas esses caras
são mais... Os caras não queriam nada e tal.
Então, olha só.
Mas jogador não pode falar nada, que é tudo também...
O Noval agora é o diretor executivo. O cargo de gerente de futebol, que era para dar um emprego pro Moza, foi extinto. Então, agora tem que escolher o treinador. Hoje eu vi uma declaração do Lomba dizendo que o Flamengo não vai contratar nenhum treinador que tenha passado pela gestão do Bandeira. É difícil alguém empregado sair, porque o Flamengo vai ter eleição em dezembro. E o presidente Bandeira de Melo não pode se reeleger e dizem que ele vai perder a eleição.
Mas será que ele não pode fazer? Ele não pode fazer um contrato de um ano? Pode, não, é, não é ilegal, não é isso, gente?
Não é ilegal. Não sei
se o Bamburgo não é ilegal.
Não é ilegal,
mas pode ser imoral, que é mais, pode contratar o cara por um ano.
O Flamengo deve anunciar o técnico até quarta-feira ou quinta no máximo. É. Estreia dia 14 contra o Vitória pelo Campeonato
Jorge Brasileiro. Bamburgo, está demorando muito o Flamengo?
Claro que está demorando. Agora, eu queria dizer o seguinte: é que a diretoria do Flamengo é absolutamente inepta em matéria de gestão de futebol. Né? O presidente Bandeira de Melo é péssimo como gestor de futebol. Na gestão dele, são 5 anos, 4 anos.
Eu ouvi 6 anos vai fazer.
Informação de 6 anos. 12 técnicos. É. Já passaram 12 técnicos. Quer dizer, o Carpegiani foi mandado embora agora numa atitude absurda, né? Aí aparece um cara que ninguém sabe quem é. Qual é a história de Ricardo Lomba no futebol para chegar e conseguir
espanar, né?
Mandar embora toda uma comissão técnica, né? Então eu acho o Bandeira de Melo muito fraco para tomar decisões no futebol, muito confuso, muito ruim. E o problema é esse, o presidente é ruim e o resto do pessoal que o acompanha no futebol é pior ainda. Por isso que o Flamengo está nessa situação. Aí manda o técnico embora, manda a comissão técnica toda embora, inclusive o cara que organizava o futebol, que era o Rodrigo Caetano, e aí até agora não consegue achar um técnico. É um absurdo isso.
Está demorando muito. 5h51, voltamos já.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
E de imediato, na reta final do programa No Mundo da Bola, o quadro nacional na Copa, vem ele aí, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália 1990. Vamos para o grupo B da competição. O grupo do Camarões, da Romênia, da Argentina e da União Soviética. O primeiro jogo, Camarões surpreendentemente vence a Argentina por 1 a 0. A Romênia bate a União Soviética por 2 a 0. A Argentina se recupera e derrota a União Soviética por 2 a 0. Camarões vence, Camarões com a corda toda, vence a Romênia por 2 a 1, mas perde para a União Soviética por 4 a 0. No último jogo do grupo, em Nápoles, no estádio São Paulo, a Argentina empata com a Romênia 1 a 1. Classificam-se no grupo B, Camarões e Romênia. E a Argentina também, porque é a terceira melhor colocada e vai avançar na competição. E o grupo C, como foi? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Nessa quarta-feira tem Copa Libertadores América, um jogão de bola, Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Você vai conferir com o Ricardo Mazella, o mito da Nacional, inflamando a galera ao lado do Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo, nosso RR. Alô, RR. Plantão de informação é do Jorge Vambuco, voltando no plantão da informação. Vamos com o Cruzeiro e o Vasco. Vamos lá, Rafael Monteiro.
O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a 1 no Independência pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Os gols da partida foram marcados por Ricardo Oliveira duas vezes e Adilson para o Galo. Arrascaeta descontou para a Raposa. Sabendo que na próxima quarta-feira enfrenta o Vasco pela Copa Libertadores da América no Mineirão, o técnico Mano Menezes responde se o revés deste domingo interfere na próxima partida.
Eu penso que o que aconteceu hoje vai interferir quarta-feira. E deve interferir na quarta-feira. É? Não deve abater, não deve ser avaliado mais do que é um jogo de 90 minutos, o que aconteceu aqui, mas deve interferir, sim. O futebol, os resultados, eles têm uma participação importante nas decisões que serão tomadas para frente e na mudança de comportamento em determinadas situações. E é isso que a gente vai fazer para quarta-feira. Temos 48 horas para fazer isso, para jogar na quarta com o Vasco. E depois temos, né, um pouquinho mais para fazer o jogo de volta com o Atlético. E temos capacidade para fazer, temos um grupo de qualidade, vamos fazer.
Para o confronto com o Vasco, com Fred lesionado, Raniel deve ser mantido no time titular. Na atividade da manhã desta segunda-feira, na Toca da Raposa, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto as reservas trabalharam a parte técnica. O elenco cruzeirense faz os últimos ajustes antes de enfrentar o Vasco na Toca da Raposa na tarde desta terça-feira. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Nós estamos discutindo aqui, Cruzeiro e Vasco, o que fazem? Jogam com o time principal, Valdir Luiz? Ou fazem claro, um mesclado?
Claro, se você analisar bem, os campeonatos estaduais não têm a força que tem a Libertadores. E todos os dois estiveram perdendo a Libertadores. Tanto o Vasco como o Cruzeiro. Então tem que jogar com as forças máximas.
Com os times que jogaram, por exemplo, domingo?
Claro, claro. Não pode você, abrir mão da Libertadores.
Também acho? Não, de 1 a 11 os titulares. Nada de frente. Tem muita frescura no futebol. Bota pra jogar, acabou. Se machucar um, coloca outro e vamos em frente.
Tem frescura mesmo, Jorge Vambuga?
É assim, hoje há um exagero nessa questão de poupar jogadores. Né? Então, na minha opinião, tem que botar força máxima na quarta-feira e no domingo. E quem tiver em condições, joga. Quem não tiver, não joga. Não pode chegar e vamos priorizar, vamos botar reserva. Não, as duas competições são importantes. Porque a Libertadores ainda é uma possibilidade remota. E o Campeonato Carioca é importantíssimo, sim, para o Vasco. O Vasco pode ser campeão mais uma vez, então não pode facilitar, tem que jogar com a força máxima. A Libertadores é importante? É, então entra quem estiver melhor. E quem estiver em boas condições para jogar a final, deve jogar. Não tem que poupar ninguém, na minha opinião.
Valeu, abrimos com ele, fechamos com ele, Jorge Vambuga. Um abraço, Valdir, um abraço, Manzella. Um abraço para todos, tá certo? Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, Joca Sanjo no controle geral, ao lado do nosso Roberto Barrucho. No Mundo da Bola, volta amanhã para você no mesmo horário das 5 da tarde.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.